Entra no ar pela web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA.
Eu, Leiliane Rabelo, inicio agora o programa Memória Viva pela web Rádio Jus. No programa de hoje, vamos conhecer a biblioteca Desembargador Antônio Cury, do Tribunal de Justiça do Pará. Historicamente, a biblioteca existe desde o surgimento do Tribunal de Justiça, quando ainda era o Tribunal da Relação de Belém, em 1874. A Biblioteca Desembargador Antônio Cury coordena, desenvolve e preserva o acervo bibliográfico, provendo e disponibilizando a informação e o conhecimento em seus diversos suportes e recursos, atendendo à missão institucional. Especializada em Direito, seu acervo é composto por livros, publicações institucionais, monografias, dicionários gerais especializados, enciclopédias, diários oficiais, periódicos, CDs e bases digitais. Apesar do seu foco ser a área do direito, o acervo da biblioteca não está limitado a obras dessa área, podendo ser encontradas obras da literatura nacional e diversos romances para deleite pessoal. A biblioteca do TJPA está localizada no prédio sede, Avenida Almirante Barroso, e é aberta ao público externo para pesquisa e estudo. O empréstimo domiciliar é restrito a magistrados e servidores do órgão. A entrevistada dessa semana é a bibliotecária Elaine Ribeiro, coordenadora da biblioteca do TJPA. Seja bem-vinda, Elaine, ao programa Memória Viva.
Muito obrigada pelo convite, Leiliane. Bom dia a todos os ouvintes do programa Memória Viva. É um prazer estar participando aqui com vocês.
Bom, para iniciarmos essa conversa, Elaine, você poderia falar sobre qual a importância do acervo e da biblioteca em si para a sociedade, para o judiciário e, enfim, para as pessoas que buscam seus serviços?
É inegável o papel da biblioteca, né, enquanto elemento de salvaguarda das informações, enquanto instrumento de compartilhamento e difusão da informação. Então, o valor da biblioteca está nessa missão de ser esse instrumento de conhecimento e informação. A nossa biblioteca do Judiciário, especificamente, né, ela tem um acervo dela notadamente voltado para a área jurídica, então ela se constitui e um instrumento para os nossos servidores e magistrados, para que eles possam colher informações para a tomada de decisão na sua rotina de trabalho, seja ela administrativa ou judicial. E a biblioteca, por ela ser esse instrumento de informação, ela tem se constituído muito importante para a nossa sociedade, porque o nosso acervo, ele é um acervo também aberto ao público. Nós temos aqui na nossa biblioteca a coleção de obras desde a época do Tribunal de Relação, que ela pode ser acessada pela sociedade. Então, além da gente ter essa informação mais atual, disponível, nós também temos esse material que se constitui histórico, né, que está acessível tanto para a nossa comunidade interna como externa. E assim a biblioteca, ela cumpre, né, a sua função social, sendo esse veículo de salvaguarda da informação e da memória, principalmente do Judiciário Paraense.
Durante a pandemia da Covid-19, diversos espaços tiveram que suspender suas atividades. Você poderia falar como foi esse período para a biblioteca do Tribunal?
A pandemia da Covid-19, ela se mostrou um desafio, né, para toda a sociedade, e para as bibliotecas não foi diferente. Então, nós passamos um momento muito difícil, né, no início, sem saber como se daria contaminação pelo vírus, né? A biblioteca, que é um local de acesso ao público, em que é manipulado o livro, e foi um período assim muito complicado. Mas no decorrer da evolução, né, do conhecimento científico e da descoberta da transmissão, né, de como ocorria isso, as bibliotecas, de forma geral, elas foram buscando caminhos, né, para continuar a cumprir o seu papel. E a nossa biblioteca não foi diferente, né? Nós adotamos padrões seguidos por outras bibliotecas, né? Nós verificamos qual era a indicação para as bibliotecas, como deveria ser esse funcionamento, né, durante a pandemia. Então, inicialmente, a gente não parou nossos serviços totalmente, porque nós ficamos atendendo de forma remota, né? O espaço da biblioteca em si ficou fechado, mas nós continuamos atendendo na medida do possível, né? Seja com as nossas bases digitais, seja com a busca de outras informações, de informações em outras fontes, né? Para sempre atender o nosso público. E depois, quando ocorreu a reabertura, nós adotamos protocolos de segurança, né? De distanciamento social, uso de máscaras no ambiente da biblioteca, e pouco a pouco a gente vem retomando, né, a questão do acesso ao livro, sempre com as medidas de segurança. E dessa forma a gente conseguiu, nesse período crítico, né, atender o nosso usuário, e pouco a pouco a gente vem retomando as atividades normais da biblioteca.
Como a biblioteca tem buscado alcançar o público em geral? Quais os projetos e ações educativas e culturais a biblioteca desenvolve?
A biblioteca, ela sempre esteve preocupada com a questão social, então a gente sempre buscou desenvolver projetos que atendessem a públicos específicos que estão muito próximos do judiciário, como, por exemplo, as crianças e adolescentes, as pessoas em situação de cárcere, os idosos. Então, um dos projetos que a gente desenvolve aqui na biblioteca é o projeto Leitura Livre. Nesse projeto, nós atendemos as pessoas que trabalham no tribunal, né, que são reeducandos, estão cumprindo, fazendo a remissão de pena, né, através do trabalho. E a gente, nesse projeto, a gente incentiva o hábito da leitura, trazendo o mediador, discutindo o livro. E a gente acredita que esse projeto, ele tem um poder transformador, porque o livro, ele é transformador. Então, a gente acredita que, através da leitura, essa pessoa que em algum momento tenha cometido alguma falha na sua vida, que esteja sendo punida pelo Estado, que a partir do poder transformador da leitura, ela pode ter uma nova perspectiva de vida com o poder transformador do livro. Para as crianças e adolescentes, a gente desenvolve o projeto Alegria, onde a gente normalmente convida crianças que estão em abrigos, em condição de vulnerabilidade social, e a gente promove um dia alegre para essas crianças, normalmente no Dia das Crianças, né, com brincadeiras, com leituras, teatro infantil. Também a gente tem um projeto Chá Literário, que é um projeto que é para os nossos servidores aqui do tribunal, e é onde a gente discute vida e obra de autores regionais e nacionais. Então a gente tem esse momento aqui também com o nosso público. Enfim, nós temos muitos projetos aqui na biblioteca, são vários, esses são os principais que eu falei agora para vocês, mas por conta da pandemia, né, esses projetos, infelizmente, eles ficaram suspensos esse ano, né, não conseguimos realizar pela questão do distanciamento social, envolvia o público, mas no próximo ano, né, se Deus quiser, a pandemia já vai ter acabado e a gente pode novamente retomar esses projetos e desenvolver outros também, sempre em prol da sociedade.
E para a gente encerrar, gostaria que você nos dissesse, Helene, como o público pode acessar a biblioteca virtual e quais materiais ele pode encontrar.
A biblioteca digital é uma realidade em todo o mundo, e a biblioteca desembargador Antônio Cury também tem a sua biblioteca digital, onde a gente disponibiliza toda a produção institucional digital na nossa biblioteca. E além disso, nós temos também bases digitais, né, com livros e revistas de editoras conceituadas, né, na área jurídica. Nós temos assinatura desse material. Então, no site da biblioteca, nós temos lá o caminho Biblioteca Digital, e lá o nosso usuário, ele vai encontrar link para essas bibliotecas. Então, nós temos a Biblioteca Digital do TJPA, que é a biblioteca que inclui o material institucional do tribunal, né? Todos os relatórios, cartilhas, livros, todas as publicações digitais do tribunal estão lá. E nós temos também a plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico e a Revista dos Tribunais Online, onde os servidores e magistrados vão poder encontrar informações jurídicas de forma geral nas áreas de direito administrativo, administrativo, constitucional. Então é uma biblioteca muito rica e nós convidamos todos os ouvintes do programa a acessarem a página da biblioteca e conhecerem essas bibliotecas e também um pouco mais sobre os outros serviços que são oferecidos pela nossa biblioteca.
Muito obrigada, Elaine, pela sua participação. E ficamos por aqui com mais um Memória Viva. Uma ótima semana e continue ligados na nossa programação.
Você ouviu pela Web Rádio Jus Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.